mera caneta, homem. Uma mera caneta. Uma vulgar caneta. Uma miserável.
Boa noite
caneta.
Com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é a Circulatura do Quadrado na TV24 e na TSF. Hoje vamos olhar para o novo governo, para a decisão de Rui Rio, que quer manter-se na liderança do PSD, e também para os novos episódios do Brexit. Quem começa é Pacheco Pereira, a olhar para o novo governo português. Pergunto-lhe se admite que tantos governantes possam fazer um bom governo.
Eu até posso perguntar qual das coisas más quer que eu comece. Eu acho que este governo é mal pensado e muito dificilmente responderá ao tipo de desafios que o fim da geringonça e a obrigação de permanente negociação implicam para o governo. Em primeiro lugar, os ministros. Um número muito elevado de ministros que são reconduzidos se pode dar uma certa segurança de que conhecem os dossiês e, portanto, podem dar continuidade ao trabalho que fizeram. A verdade é que, em certas áreas, esses ministros estão completamente queimados. Ora, num governo...
Está a pensar?
Estou a pensar na saúde, por exemplo. O governo vai ter que estar permanentemente a negociar. Portanto, das duas, uma. Ou a negociação passa para outras áreas do governo e os ministros ficam a vê-la de longe, ou então esses ministros não têm nenhuma capacidade de negociação porque a gastaram no governo anterior e a esgotaram no governo anterior. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o número elevado de ministros e de secretários de Estado. Quer dizer, essas coisas aconteciam em países como a União Soviética, a Indonésia, que tinham... a seu modo, este é um governo gigantesco e isso é mau também. É mau primeiro porque em muitos casos há conflitualidade de responsabilidades e de áreas de atuação. É mau porque um número tão elevado de secretários de Estado com competências muitas vezes mal definidas, com a potencialidade de conflitos com os ministros maior, porque é um problema só de número, a lei de Murphy funciona e, portanto, haverá certamente conflitos entre secretários de Estado e ministros. Muitos deles, aliás, conhecem-se mal, o que mostra que na organização do governo pesou a terceira coisa má, só para começar, a primeira é os ministros queimados, a recondução de ministros queimados na negociação. A segunda é o tamanho do governo e a terceira é exatamente a confusão de competências e de responsabilidades. Portanto, os jornais dizem é um governo de combate. E depois repetem-se todos, porque isto é o jornalismo de matilha. Um diz uma coisa, os outros dizem todos a mesma coisa. Porque é que é um governo de combate?
Alegadamente porque é? Tem... uma grande densidade de quadros do Partido Socialista, o que contraria eventualmente a tese do Pacheco Pereira de que eles se conhecem mal.
Não, conhecem-se mal. Alguns deles que eu conheço conhecem-se mal. Mas há outra característica também, que é o elevado peso do aparelho. Os aparelhos dos partidos hoje são maus. É mau o do PS e é mau o do PSD. São maus. São maus. O tipo de promoções que se dão no interior dos partidos, no mal já são más. E o que acontece é que, ao promoverem tanta gente vinda do aparelho partidário, que é gente que há muitos anos está no aparelho partidário, ou seja, o seu conhecimento da sociedade, o seu trem de vida, o seu modo de atuar, aquilo que leem, aquilo que estudam, é escasso.
A condição de deputados não lhes dá um bocadinho de mundo?
Não, não, não dá, não dá. Nem de deputados, nem de autarcas. É evidente que isto é genérico, há exceções, mas os aparelhos partidários hoje são exatamente aquilo que se deve fugir quando se constitui um governo.
Vamos ouvir a opinião de Jorge Coelho.
Que é excelente.
É bem pensado este governo, por oposição ao mal pensado da Pacheco Pereira?
Pensado para a estratégia que o Primeiro-Ministro definiu na apresentação que fez aos portugueses do que eram os objetivos para a próxima legislatura e, portanto, adaptou aquilo que tinha que fazer para cumprir esses objetivos. Os governos não se podem medir se são bons ou se vão ser bons, se têm mais ou se têm menos elementos. Isso é um critério que não tem sentido. Os governos têm que ser testados por aquilo que fazem, se cumprem ou não cumprem aquilo que são os objetivos que foram testados nas campanhas, no sentido, nas campanhas e nas eleições, no sentido de ver se estão à altura ou não das razões porque, neste caso, o Partido Socialista ganhou as eleições. O Partido Socialista ganhou as eleições formou um governo com características diferentes, um modelo relativamente ao governo passado, porque a situação também é diferente. O exemplo que o Pacheco Pereira aqui colocou da questão da negociação, a questão está bem colocada.
E dos ministros queimados, sim. E dos ministros queimados.
Sim. Mas ligando à questão da negociação, é um mau exemplo, porque uma área, por exemplo, a saúde, onde pouca negociação política houve no passado, com exceção da lei de bases da saúde, porque são questões mais de natureza técnica naquela área do que propriamente dito política.
Também é um problema de falta de dinheiro.
E foi feita. Pode não ser só falta de dinheiro, também pode ser só o que eu ouço pessoas com quem falo mais entendidas do que eu nesta matéria, um problema também de deficiência de gestão no próprio setor a todos os níveis. Pode ser também uma questão de falta de capacidade financeira alguma, mas também muita necessidade de reestruturar áreas para dar maior capacidade de gestão naquele
por
setor
extensão,
e no outro.
Isso não é uma crítica aos últimos 4 anos de governo, essa incapacidade
não é, mas isso fosse.
De mudar?
Por acaso não é, mas isso fosse. Qual é o problema de eu estar pois a criticar
seria... não, o
que fosse?
O problema não é os Jorge criticar, o problema,
nenhum.
O problema seria a assunção.
É pecado eu criticar
não, algo. Não, não, Jorge, entendamos.
Nem pecado, nem notícia.
Não, pronto, o problema seria sabermos se há uma assunção por parte do Primeiro-Ministro de que o governo dele não andou bem nestes últimos 4 anos porque devia ter promovido alterações na gestão da saúde que não promoveu.
E acha que agora vai... Desculpa lá interromper. E acha que agora que tem que negociar com o PC e com o Bloco de Esquerda
pode,
a passagem
pode
da maioria da legislação?
Uma coisa ótima que é a demissão do ministro. Pode logo começar com uma aposta forte.
Pronto, resolvido um melindre dos Jorge Coelho.
Foi feita uma reestruturação no Ministério da Saúde. Eu acho que houve, como é óbvio, como em todos os ministérios, um esforço para tentar fazer o melhor possível. Houve coisas que correram melhor, outras coisas que não correram melhor. E eu penso que há agora uma determinação no sentido de... O Primeiro-Ministro assumiu isso na campanha eleitoral. Disse que a saúde ia ser a primeira prioridade deste governo. E, portanto, mesmo que eu quisesse estar a dizer isto, não tinha nenhum problema a dizê-lo, foi o Primeiro-Ministro que o disse. Era a primeira prioridade desta legislatura, porque é necessário, na verdade, criar aqui condições para que o setor funcione melhor. Nestes últimos dias, quem ouve rádios, lê jornais, vê televisão, veja-se que a saúde é uma questão central em todos os noticiários, por razões diversas que acontecem, necessariamente, neste caso, não por culpa do governo. Digamos que os últimos acontecimentos não são por culpa do governo. Mas deixe-me aqui, relativamente a isto, falar de duas coisas que são, do meu ponto de vista, muito relevantes, que sobre a criação dos ministérios e sobre as pessoas que vêm disto e vêm daquilo. Há dois ministérios novos que foram aqui criados neste governo, que necessariamente, pelas funções que têm, têm uma transversalidade grande no funcionamento do governo. Estou a falar do Ministério da Coesão Territorial e do Ministério, chamemos de, para simplificar, da Reforma do Estado. Necessariamente são dois ministérios que vêm colmatar questões que foram demonstradas como no passado, que não se conseguiu desenvolver aquilo que o país necessita que se desenvolvam. A coesão territorial. Há quantos anos se anda a falar da necessidade de criar condições para que o país seja um país mais coeso, do ponto de vista territorial, do ponto de vista social, mas com os ministérios, nenhum ministério com peso político, com um titular com força política, com currículo, com capacidade de gerir esse mesmo objetivo, era muito difícil. Neste governo, o Primeiro-Ministro, ao ter escolhido a professora Ana Brunhosa, ao ter criado esse Ministério, ao ter-lhe dado funções, nomeadamente a coordenação e a tutela das comissões de coordenação dos planos operacionais, aí estão criadas as condições para finalmente poder ir em frente uma política que faça com que o interior, nomeadamente tão falado na legislatura anterior, possa ter o seu papel. Aí está um grande objetivo, que não era possível do meu ponto de vista, sem haver um Ministério novo, com um titular a sério, como é o caso, para o poder desenvolver. O mesmo isso se pode dizer do Ministério da chamada Reforma do Estado. Muito se falou, mas não houve, até ao momento, essa capacidade de criar agora aqui um Ministério com uma titular que era da anterior equipa da Educação, que é uma mulher de armas, quer dizer, e que, como eu ainda há pouco tempo ouvi um amigo também, nosso colega comentador, o Pedro Adão e Silva, dizer o que ela não conseguiu fazer, mais ninguém consegue. Quer dizer, e portanto, aqui a conhece melhor do que eu, da universidade, onde, aqui também do nosso amigo Pacheco Pereira, e portanto, estão aqui dois bons exemplos, como é que, tendo aumentado o número de ministros, foi por boas razões e por objetivos que são fundamentais para se ter êxito no sistema.
O Jorge explicou as razões para a criação, as boas razões para a criação de dois ministérios, mas olhando para o conjunto de ministros e secretários de Estado, faz mesmo falta tanta gente para um governo?
Sabe, porque você anda há muitos anos na vida jornalística e na vida política.
42.
E nós também. É uma conversa que tem pelo menos aí uns 40 anos. Essa questão que você me está a colocar, eu acho que até já me colocou aqui há uns 20 anos numa entrevista que me fez na TSE. Porque é sempre uma questão discutida. É mais um, menos um, tem mais estado, está. É, os governos, não se pode. Há governos pequeninos que são um desastre. Quer dizer, não é por serem pequenos ou por serem grandes que são melhores. Vamos avaliá-lo depois daquilo que as pessoas que foram nomeadas são ou não capazes de fazer.
É isso.
Eu gostava, para bem do país, que fizessem bom trabalho. Se vão ou não, vamos ver.
Vamos avaliá-lo.
Eu vou fazer um bocado de Pacheco Pereira, só 10 segundos. Eu acho que estamos a perder muito tempo com este tema. Porque é o governo.
Você
será
queria
bom
falar do Benfica, eu percebo.
Não, o governo será bom ou mau? É cedo, não sei. Mas, quer dizer, podemos fazer alguns comentários.
Isso é um benefício para a gestão dos 44 minutos.
Não sei, tem algumas surpresas.
Hoje. Não, eu acho bem que começa não, assim, porque a gente às vezes.
A gente está aqui metido a discutir.
Ainda bem, é um argumento.
António, esclareça-me. É uma declaração séria ou não séria?
Não, é séria. Não me apetece. Não tenho muito para dizer, porque, repara, aquilo que há para dizer sobre o governo, para além do que o Jorge e o Pacheco Pereira, já está estafado na última semana, já
se disse tudo. Ao menos resolva-me.
Mas eu não é contra si, isto não é contra.
Eu sei, mas resolva-me uma dúvida.
Eu ia-lhe propor um teste, eu ia ver se consigo contribuir para alguma substância. Quer ver? Vou-lhe fazer um teste. Por exemplo, surpresas para mim. Surpresas é manter-se a Ministra da Saúde, um desastre total, sob qualquer aspecto, do ponto de vista político, e vai correr mal.
Diz o mesmo da Educação?
Na Educação também é uma surpresa e também vai correr mal, mas António Costa não é nenhuma, digamos, não é nenhum menino de couro, sabe muito bem aquilo que tem, deve ter uma ideia por trás daquelas escolhas, haveremos de perceber. Outra surpresa. Centeno empurrado para baixo.
Foi mesmo?
Foi. Não é ministro de Estado.
Não é, é.
É ministro de Estado no meio de uma turma, de uma turma gigante.
Diluiu-se.
E não era.
Eu, as informações que tenho é que, ao princípio, até era para não ser. Não sei, não me meto nessa intriga.
Essas informações...
Não me meto nessa intriga. Mas é uma surpresa.
Mas
não,
tenho
não,
dúvidas.
Não aparece valorizado. Não aparece valorizado. E, portanto, dá espaço.
O que para si é sinal que está de saída assim que acabar
o mandato, que já revelou tanta vontade de se ir embora e de se afastar que de facto isso também irrita. Eu conheço o feitio de António Costa, isso também irrita, estar sempre a ouvir um homem ao lado a dizer que se quer ir embora não é muito para a paciência do António Costa, nem para qualquer um. Depois proponho-lhe outro critério, talvez, se quiser, mais sério. Imaginemos que eu esquecia o que pensam ideologicamente estas pessoas e que políticas elas têm. Com quantos daquelas pessoas eu era capaz de trabalhar lado a lado numa empresa ou num escritório de advogados? Há bastantes. E alguns vêm do aparelho, eu não acho que isso seja critério, por exemplo. Não acho que seja sempre critério.
Você nunca aprende o que é o aparelho no CDS, não, mas porquê? A gente sabe como
não,
é.
Não, mas sabe porquê? Vou-lhe dizer, nem tudo é assim. Por exemplo, no CDS, a melhor CDS deputada é do CDS vem do aparelho e sempre disputou o aparelho, Cecília Meireles. Eu olho para o aparelho do PS, eu não trato, por exemplo, Ana Catarina Mendes como fazendo parte do aparelho que fala o Pacheco Pereira.
No sentido depreciativo que ele utiliza.
Não, o Pacheco Pereira fala no sentido depreciativo e eu percebo que é a malha de dirigentes locais e a rede de cumplicidades locais.
O Pacheco fala assim... do aparelho dos outros, porque quando ele foi líder das estruturas do PS, ele era o aparelho dele.
Eu trabalharia, mas não estava a gostar do meu critério.
Foi na altura em que aprendi mais.
Pois eu estou a gostar do meu critério.
Estamos a apreciar...
O meu critério era este, que é um critério que muitas vezes quando vou avaliar as pessoas. Imaginemos que eu não precisava de saber o que eles pensavam politicamente, nem eu tinha que me sujeitar às políticas públicas deles. Eu trabalhava com Ana Catarina Mendes, eu trabalhava com a Mariana Vieira da Silva, eu, claro, com o Pedro Cisa Vieira, com
esse claro é
Mendes claro. Godinho.
Ah, claro, é interessante, o claro é interessante.
No claro do próprio Pacheco Pereira, quer claro, dizer, é negócio de advogado. Não, mas com o Pedro Cisa Vieira era muito fácil entender-me porque me entendi muitas vezes e, portanto, era o caso mais simples. E, portanto, há vários nomes, obviamente, e alguns deles. Foi António Costa que trouxe para a política, reconheça-se isso. A quem deu protagonismo para além do que se esperava e, portanto, revelou ali alguns valores. Se queremos discutir a sério a história do governo. No resto, em geral, não conheço aquela gente de lado nenhum. Aquelas dezenas de secretários. Falta-me dizer, Matos Fernandes, ministro do Ambiente, trabalhava lado a lado com ele, com a maior das simplicidades. Não é que eu seja, não sei se eles quereriam trabalhar comigo. Não é esse o ponto.
Queriam.
Não é esse o ponto.
E era queriam. Mal.
O ponto
não,
é que
eles queriam.
Eu trabalharia bem com essas pessoas, são pessoas inteligentes, que revelaram sentido político e sentido da vida política, com um discurso e um pensamento conhecido. Eu percebo que essas pessoas estejam lá. Na maior parte daquela
multidão
enorme, não faço ideia por onde andaram, o que fizeram, nunca ouvi falar
deles.
Isso
dele. Acontece em algum governo?
Jorge Coelho, aqui há 10 anos e há 20 anos era diferente. Não era qualquer...
Normal.
Não eram agora as pedras da rua que se levantavam e
jovem
para o
que entrou governo, para o Estado de Estado, que é assim que é normal as pessoas começarem
não,
a ter um
protagonismo
maior na vida pública.
Não é normal. É preciso algum currículo e é preciso algum currículo de vida pública ou de vida privada. E pode ser, até não quero ser injusto, pode ser que tenham, mas eu desconheço-os. Aliás, hoje, na vida económica, há imensa... Como ninguém liga a nada, não é? Como a política se reduz ao orçamento e às questões do orçamento, há imensos portugueses de sucesso que ninguém conhece, são cidadãos anónimos. E, portanto, eu não me espantava que eu estivesse a ser injusto, mas a maior parte daquelas pessoas, não as conheço, nunca ouvi falar delas e acho que nunca me cruzei com elas.
Concluído.
Depois, para concluir, isto é complicado, quer dizer, eu presumo sempre que António Costa tem uma ideia, tem uma estratégia, não é? Não é uma pessoa com um pensamento estratégico, não gosta de perder, nem a feijões, gosta de ganhar, gosta de ter sucesso, alguma coisa estará na cabeça dele que eu não estou a perceber, até porque as reformas, sobretudo aquelas de que falou o Jorge Coelho, só se fazem com... força política, legitimidade política e autoridade junto dos aparelhos.
E maioria.
Junto dos aparelhos.
E maioria.
E maioria.
E maioria.
É, portanto, maioria, que estas pessoas sejam capazes, sem trajeto político, sem autoridade política, sem conhecimento junto do aparelho, em minoria, capazes de fazer reformas, isso é como eu duvido. Podemos... Mas também não acho que
este não seja o caso. Significa à custa do debate sobre o Brexit. Temos 44 minutos hoje. Aviso já.
Sim.
Tem que haver Rio.
Tem que haver Rio.
Portanto...
Este, segundo o que dizem os jornais, eu não fiz essas contas, 25% do grupo parlamentar foi para o governo. Na noite das eleições, nós estávamos aqui e acompanhávamos quem entrava para o Parlamento um a um. Ai, é um susto. É um susto. E não é só no PS, é no PS. É um susto.
Mas dê lá a casa.
É um susto. Não,
agora é um
susto.
Agora entram os outros a seguir.
Não, é um susto.
Mas o que é
porque
que é
uma pessoa se pergunta, Jorge,
não, para percebermos todos.
Você percebe muito bem, até porque nós comentámos alguns casos quando cá estávamos na noite das eleições. Eu perguntei como é que é possível esta pessoa continuar lá.
Como é que é possível? Está a falar dessa parte. Pensei que
exatamente.
Era dos novos.
Há tantos anos que está ali de pendurada. A carreira é puramente interior. Não tem prestígio social. Estão encostadas a cargos políticos há não sei quantos anos. Passam sempre de uns para os outros. A minha pergunta é, porquê que continuam lá? Porquê é que aquelas pessoas estão... Algumas dessas pessoas foram para o governo.
Isso acontece nas casas. Há coisas que vão ficar em cima das mesas. Você bem sabe.
Não, mas eu acho que vocês estão...
Falar nisto,
eu acho que... Não. Eu sabe muito bem.
Tem lá exemplos.
Não o querem talar, Jorge.
A mim não. Eu não estou lá.
Talar.
Ninguém me convidou.
Não, mas eu sou uma pessoa que não sou... Não costuma fazer em confidências, mas lembro-me que nós aqui estávamos a comentar isso. Como é possível e tal? E você dizia, pois é. Portanto, bom, não vais por aí. Mas o problema é que há uma... Eu não sei qual é a estratégia do António Costa. Acho que muitas vezes a gente também racionaliza demais aquilo que
sim,
são
por isso é que eu não queria.
Coisas muito dominadas pelas circunstâncias. Mas uma coisa eu sei. Vai ser muito difícil governar nos próximos anos. Por causa do Presidente da República, que nunca ninguém refere, e por causa de não haver maioria, e por causa das relações... Os únicos partidos que hoje têm grande capacidade de pressão é o Bloco de Esquerda e o PCP. E depois se poderá discutir o que é que se passa com o PSD. Portanto, este governo, das duas uma, ou vai sentar-se ali e rezar aos santinhos de sua devoção, que eu não sei muito bem quem são, ou ao Supremo Arquiteto, ou seja lá quem for, para que não haja agravamento das condições económicas e para que as coisas não mexam muito e não haja muitos escândalos e esperar que passe assim uns anos, ou então este governo e esta maneira de entender aquilo que vai acontecer nos próximos anos é completamente irrealista.
Vejo as coisas.
A não ser... que, é como dizem os americanos, que se sentem no pântano, não é? Porque, de facto, se não quiserem fazer nenhuma... O Jorge tem muita esperança, não é? Nunca sabe tão bem, melhor do que eu, que para mexer em algumas coisas, em relação ao interior e para criar coesão territorial, tem que se fazer uma verdadeira revolução em Portugal.
É a sua deixa, Jorge.
Mas uma verdadeira revolução, você acha que este governo tem condições para fazer essa revolução?
Acho sim.
Sinceramente,
então vamos ouvir a justificação para Chico Pereira.
Eu vou passar a explicar porquê. Porque é uma matéria que, os meus caros amigos sabem, andei ligado aí ao movimento interior, com pessoas de várias áreas políticas nele integradas, e chegou-se à conclusão que é uma matéria que reúne um grande consenso político do país. Se há matéria que há um grande consenso
sobre o problema, há consenso.
As
soluções é que não há.
É essa matéria. E, portanto, eu acho que se houver pessoas, como eu acho que são as pessoas indicadas, com a força política do Primeiro-Ministro, porque eu já ouvi numa declaração feita imediatamente a seguir à entrega dos nomes, ele não deve ser por acaso que identificou a questão da luta por o interior e da coesão territorial como um dos objetivos concretos na área das reformas políticas a desenvolver. Porque eu acho que é uma matéria que reúne um grande consenso das pessoas. As pessoas sabem que para o país como um todo ser melhor, as pessoas terem melhor qualidade de vida, tem que haver uma coesão territorial completamente diferente do que é que existe hoje. E a luta por a melhoria das condições do interior é vital. Há uma grande maioria no país que está de acordo com isto. Se há reforma que tem base de apoio para poder avançar,
é
porque é que nunca houve coragem de a levar para a frente. A sério? Embora se tenham, cada governo tem feito algumas coisas positivas nesta matéria. Também não podemos agora estar a dizer que nunca ninguém fez nada de jeito nisto. Não.
O governo de Cavaco Silva, por exemplo.
Mas agora...
Por muito custo.
Mas é verdade.
O governo de Cavaco Silva fez imenso para o interior.
É o que eu estou a dizer.
E fez o Sistema Nacional de Saúde.
Ouça, ouça. É preciso ver que agora foi corporizado isto num ministério, num titular com um grande prestígio, e não é de aparelho nenhum.
Sim, esse caso não é.
É independente, não é de aparelho nenhum. Eu acho que estão ali reunidas as condições para se fazer algo que deixe marca.
Eu quero ver quando o ministro ou os responsáveis por esse ministério queiram, por exemplo, diminuir significativamente os impostos nas empresas do interior. Não, o que é que diz o ministro chinês?
Sim, temos que ir ao PSD. Estudado. Mas deixe-me dizer aqui uma coisa que me parece importante e eu gostava de deixar bem claro. Eu acho que este governo responde àquilo que são as necessidades que o país tem neste momento. Eu também lhe digo com sinceridade, há muitas pessoas no governo que eu também não sei quem são. Mas eu ando afastado da vida, digamos, partidária há muito tempo e não sei quem são. Quer dizer,
você não sabe quem são, ninguém sabe.
Não, você...
Ô Jorge.
Lá o facto de eu não saber quem são...
Se você não sabe quem são, ninguém sabe.
É uma questão secundária, absolutamente secundária.
Isso é que me assusta.
Não,
eu pensava que eu estava a exagerar.
Porquê?
Agora que o Jorge diz isto, eu estou aterrorizado.
Como você sabe, os governos é uma matéria que toda a gente diz que está ligado a este tipo de coisas, há uma única pessoa que escolhe os membros do governo, que é o primeiro-ministro. É, portanto, é ele que é o responsável político perante o país, que tem a obrigação de escolher as pessoas, que da boa ou má qualidade de desenvolvimento das políticas, ele é que vai pagar a fatura. Se tudo correr bem, corre bem para ele. Se tudo correr mal, ou a substitui, digamos, e isso também é frequente durante os governos todos, ou então isto não corre mal. Como disse o António Lobo Xavier e bem, o António Costa não é nenhum menino do couro, anda nisto há muitos anos, sabe o que faz, com os objetivos que tem, e se escolheu, vocês estão a falar mais dos Estados, isso é sempre assim normal, as pessoas depois revelam-se, muitos deles, e como até figuras importantes da vida política, mas os ministros, toda a gente conhece os ministros que foram nomeados, não há lá ninguém. No exercício de funções de ministro que não tivesse um currículo, quer na sua vida profissional, quer na sua vida política, que possa justificar ser ministro de um governo da República. Portanto, eu estou...
Praticamente 15 minutos para acabar.
Eu nesta ronda,
pois?
Mas eu só vou gastar 10 segundos.
E pode assim começar o PSD, não, já que está muito interessado.
Não, eu queria ouvi-lo primeiro, porque eu ouvi angustiado. Mas antes das declarações de Rui Rio, ouvi as angustiado.
Angustiado?
Sim, você já me vai explicar.
Não tem nada a explicar,
agora,
é evidente.
Não, mas eu se calhar concordo consigo, mas primeiro queria ouvir. Não, eu só queria dizer sobre isto. Na mesma semana em que é conhecido o governo, saem também uns dados muito importantes a que devíamos dar muita atenção, em vez de andarmos neste folclore, que são os vários dados da Pordata
sobre a pobreza,
Portugal. Por sobre a pobreza, sobre a desigualdade, sobre a educação, sobre a desigualdade de género. Imensos indicadores, absolutamente indiscutíveis e, portanto, agnósticos do ponto de vista ideológico, são apenas factos e estatísticas, bastante deprimentes para nós, bastante deprimentes. E aquilo mostra...
Um estudo do Luís Coté sobre as fake news, aquilo também mostra, interessante.
Sim, também. Aquilo mostra que há uma coisa que falta na política portuguesa e que este governo é uma sugestão que eu faço. É tão fácil, em vez de fazer páginas e páginas de papel sobre programas políticos, apesar de haver alguns bons, pegarem dois ou três, quatro indicadores da Pordata e comprometerem-se com...
Isso é uma tese que eu tenho há muito tempo.
É uma tese
nem é preciso, é três ou quatro.
Eu estou aqui a ver estas questões, da, por exemplo, da discriminação de género. Eu quero que daqui a quatro anos nos estejamos aqui. Eu estou aqui a ver o ponto em que Portugal está em matéria de competitividade relacionada com licenciamentos e condições condições da atividade económica. Eu quero que Portugal esteja aqui. Eu estou aqui a ver este número sobre a pobreza antes de prestações sociais. Eu quero que Portugal esteja... Só quero estas quatro coisas. Era simples.
Eu quero dizer, quero pelo menos estas quatro coisas.
Eu quero estas quatro coisas. Só me comprometo com isto. Vou fazer o resto. Vou gerir Portugal, obviamente, tratar do povo.
Está a ver
povo.
O que era um bom líder do CDS.
E gostava de tratar destas três.
Mas eu escrevi um artigo que é quase ipsis verbis isto. Não é?
Não, vocês,
não, eu estou de acordo.
Você sempre disse há muito tempo que era
pesado
gastar tanto latim com longas. E concentrar. Mas eu lembrei-me disto porque vi os dados da Pordata. É, e os dados da Pordata não são nada, não dão a imagem de um país cheio de sucesso e que realmente há passadas largas para o progresso. Valia a pena olhar para eles e comprometer-se com a mudança deles. E agora passo ao Pacheco Pereira para ouvir o PSD.
Para ouvir o PSD.
Respirou de alívio, Pacheco Pereira.
Não, é o quê?
Respirou de alívio quando ouviu a decisão de Rui Rio. Respirou de alívio.
Mas eu não respiro de alívio normalmente.
O António insinuava que andava angustiado.
Nunca vi o Pacheco Pereira respirar de alívio.
Ainda há pouco dizia que viu o Pacheco Pereira angustiado.
Não, eu vou começar de outra maneira. O programa que o António aqui referiu, e que eu próprio também já tenho referido, devia ser o programa do Rui Rio. Ou seja, e o Rui Rio deve pegar em três ou quatro coisas que correspondam, por um lado, à tradição social-democrata do PSD, uma das quais é, sem dúvida, a justiça social, encontrar, estudar a matéria e fazer meia dúzia de propostas relativamente simples sobre essa questão.
Isso enquanto ainda isso, líder do partido e presumível líder do grupo parlamentar. Presumível líder do grupo parlamentar.
E depois?
Porque depois tem uma guerra interna para decidir...
Mas alguma vez deixou de ter? Isso é novidade? Nunca deixou de ter.
A pergunta é se
no primeiro dia,
propostas e uma atitude dessas é trunfo na guerra pela presidência do PSD.
Devia ser.
Mas devia ser. O Pacheco Pereira conhece o PSD seguramente bem melhor
ser.
Do que ele.
Agora, sim, devia ser.
É brincadeira. Ele fez algumas acusações complicadas do...
Sim, eu já li. Eu li o editorial do Público também.
Não, não.
O que ele diz... O que ele diz...
A produção completa da declaração dele.
Eu sei. E não é nada diferente de coisas que eu tenho aqui dito e, portanto...
Não, você não é líder do PSD.
Não, mas eu acho bem que ele as diga. Porque o tipo de candidaturas e o tipo de oposição, e não é de agora, não é do Rio, já vem de antes do Rio, é um tipo de oposição, de facto, com opacidades. E já dá muito tempo, já desde o tempo da Manuel Ferreira Leite. Ou seja... A cada vez maior penetração da maçonaria. Isto irrita muita gente, mas isto é verdade. Num partido como o PSD e de determinado tipo de maçonaria, ou seja, uma maçonaria com uma ligação muito próxima com alguns negócios e com alguns desastres empresariais, não é de agora, já vem de antes. O ressurgimento de figuras que, de facto, deviam ter alguma vergonha e deviam estar em casa, quer dizer, como é o caso do Relvas, que aparece como uma espécie de guru da oposição no PSD, quando, na verdade, aquele tipo de pessoas, não só ele, aquele tipo de pessoas, são aquelas que tiram a honra a um filme, a honra perdida, dos partidos políticos, quer no PSD, quer no PS. E essa honra perdida é muito difícil de reconstituir. No PSD, eu conheço pouca gente capaz de o fazer que não seja o Rui Rio. Por uma razão, até pelos aspectos de outsider que ele tem em relação à cultura dominante dentro do PSD. Não o fez suficientemente desde a última vitória que teve no interior do partido. Cometeu erros de alguma gravidade, dos quais os mais importantes, do meu ponto de vista, é a dificuldade que ele tem em fazer escolhas com o princípio, meio e fim. Eu também percebo porquê, porque ele tem um certo isolamento à volta dele de quadros e o partido também já não tem um número significativo de quadros e, portanto, isso faz com que algumas escolhas bloqueassem completamente áreas. Quer dizer, ele escolheu algumas pessoas para fazer coisas e essas pessoas bloquearam a possibilidade de qualquer alteração, por exemplo, na área da justiça. Qual é? O que o Rio disse é absolutamente natural. Primeiro porque o homem não é de Paulo, não é? O Rui Rio tem tido dos mais violentos ataques da história política. As pessoas é que já não se lembram. O Rui Rio teve uma manifestação de super-dragões contra ele com o apoio do PS. com Pato Fletos, distribuído para o PS no Porto. O Rio ganhou a Câmara do Porto e tentou limpar a Câmara do Porto com uma enorme dificuldade, ou seja, mandou para o Ministério Público uma série de processos e o Ministério Público engavetou-os, arquivou-os. E pôs em ordem, é por isso que ele tem alguma autoridade para falar com o Centeno, pôs em ordem as finanças de uma Câmara que ele recebeu em condições muito complicadas. A Câmara do Porto não é um pequeno, é como a de Lisboa, não é, é um mini país, ou se quiser, um ministério. E, portanto, ele tem mau feitio, coisa que eu não vejo que seja um grande inconveniente em política, é teimoso, o que às vezes resulta bem, outras vezes resulta mal. No caso, e tem uma ideia muito clara quais são os limites programáticos do PSD. Ele percebe muito bem a deslocação à direita que houve nos últimos anos. E daí o facto dele pretender recentrar o Partido na social-democracia. A social-democracia não é um mito na história do PSD. Não é uma coisa que aconteceu em 74, 75 porque, para mostrar que não era de direita. É uma coisa que está substantivamente definido, quer no programa, quer na ação dos fundadores, até muito tarde. Quer nos fundadores e das primeiras gerações, até muito tarde. Portanto, o que a fragilidade dos últimos anos, que muitas vezes é ocultada pelas vitórias eleitorais, as vitórias eleitorais não são o único critério para medir as fragilidades partidárias, foi exatamente o PSD fazer aquilo que não encontra um texto do Sá Carneiro, por exemplo, que estão todos sempre com a boca cheia do Sá Carneiro, não encontra um único texto que diga que o PSD é de direita, um único. Pelo contrário, a sistemática prevenção quanto às tentações de o deslocar à direita, a sistemática prevenção contra a tentativa de transformar o PSD na cabeça de uma frente de direita, que é o que os nostálgicos do governo de Passos Coelho acham. Repare, as pessoas esquecem-se, a AD não tinha só o PSD, e o CDS, tinha os reformadores. E a intenção de meter os reformadores foi exatamente impedir que a coligação com o CDS deslocasse o partido à direita. E isso foi até à década de 80. E depois Mota Pinto escreveu variedíssimas coisas. Praticamente, Cavaco Silva, que não era muito dado à ideologia, impediu sempre mudanças programáticas que pusessem em causa este fundamento histórico. Agora, ele tem essa candidatura. Não sei se ganha. Porque não sei se ganha. Mas se ganhar, ele tem um programa aberto à sua frente e tem condições que nunca teve antes. Você não queria que eu falasse do PSD?
Não, mas é que está a acabar
o tempo.
É que sobram de tempo de programa mais ou menos 3 minutos para cada um.
Peço desculpa.
E não há Brexit
depois. Não digo mais nada depois.
Então.
Também não houve Brexit hoje.
Sim.
Bem, eu acho que, tal como aconteceu na noite das eleições, Rui Rio, nesta declaração de anúncio da sua candidatura, que todos preconizámos aqui no programa onde tivemos aqui a discutir, para mim era uma evidência que aliás, eu nem ficaria a pensar então que andei enganado a vida toda relativamente à personalidade dele, se não ia à luta neste processo. E, portanto, foi como é normal. Agora, eu também percebo, neste momento o Rui Rio está numa luta interna, é disto que se trata. Na noite das eleições fez um discurso completamente virado para o interior do partido e agora na apresentação da candidatura também, o que é absolutamente normal. Há duas coisas que saem ali da intervenção. Uma foi tornar claro uma coisa que para mim já era clara, que é a necessidade de recentrar o partido. Disse-o com clareza, acho que até o identificou com uma grande diferença relativamente a Montenegro, que disse com clareza que o partido tinha que estar, digamos, virado mais para o centro-direita do que... E Rui Rio diz que tem que estar virado muito mais para o centro do que para o centro-direita. E depois foi um ajuste de contas interno. As notícias... Eu estive a ver. As notícias que saíram, digamos, da apresentação, foi isto, e esta é muito importante, do ponto de vista político. O resto foi ajuste de contas. Quer dizer que ali houve, porque se trata de uma eleição interna. Não identificou política nenhuma para o país, nem alternativa, mas eu também compreendo
que o programa do PSD a estas eleições é bem feito.
Mas ouça, mas eu não estou a dizer das eleições, estou a dizer da declaração que fez de ir a votos. Quer dizer, foi uma coisa virada para o interior do PSD e para o combate e para ajuste de contas com pessoas que são do PSD, que é o que também aqui praticamente o Pacheco Pereira, cada vez que se fala do PSD, aproveita sempre também esse momento para ajustar umas contas que ele tem antigas lá dentro do PSD. Qualquer um de nós tem. Quer dizer, você tem essas aí, está focado, é sempre nos mesmos.
Eu aqueles que tenho a ajustar contas no meu partido já saíram.
Odiá, isso aí é pior. Mas pronto, eu acho que vai ser
agora
interessante.
Agora estão a voltar alguns.
Vai ser interessante os próximos meses, também não sei quem vai ganhar, mas isso também não me compete a mim estar a emitir qualquer opinião, a fazer o que quer que seja. Agora, acho que vai ser interessante, acho que é normal ele assumir o lugar de presidente do grupo parlamentar, quer dizer, porque com esta...
Isso vai facilitar ou dificultar a vida a António Costa?
Mas, ouça, mas quer dizer, isto nem dificulta nem complica, porque isto é um problema do PSD e da democracia portuguesa. Há um partido que tem aqui uma crise interna e vai a votos para resolver. Não se pode analisar isto do ponto de vista de quem é que agora o António Costa gostava que fosse líder do PSD para lhe facilitar a vida. Bem, isto é uma forma simplista de ver o modus faciendi da vida política, porque isto não é assim. Isto é um problema do PSD que vai resolver. Os seus militantes de forma direta irão escolher quem entenderem que é o melhor e o que vier tem que se enquadrar, neste caso o governo e o PS tem que se enquadrar na sua estratégia relativamente ao perfil daquele que irá ser o novo líder do PSD. Isto é não há outra maneira de ver isto, não se pode ter essa lógica de dizer o que é que convém mais ao PS. Bem, quer dizer, isso era uma forma de estar a ajudar o que o PS dizia convinha mais, os do PSD votavam contra porque aquele é que era...
Isto não tem... Vejo António Lopes Xavier.
Espera lá, mas António, eu diria que
ainda bem que o Rui Rio vai à luta.
Não, calma lá. Eu que vou dizer, o Zé Pacheco Pereira não vai gostar, mas não me pode interromper, que eu só tenho 3 minutos. E, portanto, fica para o próximo...
Vou fazer uma daquelas coisas, escreva aqui.
Vai escrever. Tome nota, porque eu tenho que falar no meu espaçozinho.
Consintam-nos à parte. 2 minutos e meio agora.
Vamos lá ver. Os papéis do PSD sobre a social-democracia, e eu também os conheço. O Zé Miguel Ju disse num artigo uma coisa que me pareceu bastante sensata e inteligente. Diga-se o que se quiser, pesquise-se nesses anais históricos das declarações de princípios, olhe-se antes para os eleitorados dos partidos. O que é que foi o eleitorado de Cavaco Silva na primeira maioria absoluta e na segunda? Era gente do centro até à direita, aspirando até a absorver completamente o CDS. Era um eleitorado de centro-direita, confundível. Até.
E não só.
Em muitos casos.
Ganhou em Setúbal, veja
sim,
lá.
Conduz à pergunta. Ainda bem que revela.
Esse primeiro ponto. E, portanto, mas essa, já gastámos muita cera com esse assunto da social.
A pensar também no CDS.
Não é que é muito esquisito que o partido que quer ser alternativa ao PS perca tanto tempo a dizer que é igual ao PS? Porque não há dúvida nenhuma que o PS é social-democracia. E o PSD gasta tanto tempo a dizer que é social-democracia, tenho dificuldade em compreender. Mas há um ponto que eu acho muito importante.
Um minuto.
Muito importante. É que o Rui Rio disse coisas que eu espero que tenham consequência. Porque são coisas graves. Essa história dele se virá muito para dentro. O PS, entre António Costa e António José Seguro, teve épocas longuíssimas.
Mais objetivo, António.
Eu vou só dizer o seguinte. Ele disse que se candidatava para evitar grupos, a intervenção de grupos de negócios, de redes, de tráficos de influências, da influência da maçonaria no partido. E eu quero dizer o seguinte. Isso existe. Isso existe. Eu acho que ele não se estava a referir especialmente aos dois outros candidatos que são, às pessoas dos candidatos que são seus opositores, mas o que acontece é que existe redes mafiosas de tráfico de influência ligados a políticos e ex-políticos que fazem negócios, que fazem pressões, que fazem ameaças, que envolvem gente do mundo da justiça, que envolvem gente do mundo dos jornais, que envolvem gente política. Se Rui Rio se candidata para limpar isso no partido dele, isso já é um grande avanço que temos. E se todos os partidos, claro que uns têm menos do que outros, porque estiveram no poder menos... Se todos os partidos limparem essa ganga, eu acho que já será um bom começo.
E com esta declaração chega ao fim o nosso programa. O debate com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira continua 2-8 dias aqui na TV 24 e na TSF. Até para a semana.